Em algum lugar entre o céu e a terra, num reino além da nossa compreensão sobre tempo e espaço, existe a cúpula do sonho, o domínio de um ser lendário e imortal. Os segredos de todos os indivíduos lhe são conhecidos, pois ele é o guardião de tudo aquilo que tentam esconder, aquilo que só é revelado em seus sonhos, pois ele é Sandman, o Rei dos Sonhos.
Três alarmes. Isso significa que se trata de um pesadelo da pior magnitude. Incrível! O devaneio de uma criança está escapando de seu confinamento e as criaturas oníricas que lhe amedrontam estão invadindo o sonho de outros dormentes. Se isso continuar por muito mais tempo, eles vão acabar invadindo o mundo real.
Engane os patos, Hector. Você não vai conseguir acordá-lo daqui. Precisa da nossa ajuda, não é, Brute?
O Globo está certo, mestre. Nós somos sua única opção.
Libertar monstros como vocês é o meu último recurso, Brute. Espere um pouco. Eu conheço essa criança. Ele é Jed Walker. Ele está voltando para a cúpula, só que dessa vez seus sonhos podem acabar lhe matando.
Target acquired. Target acquired.
Transferência de pensamento carregando. O sinal de nulificação neural está fraco. Droga! O botão de acordar enterrou.
Leva a gente, Hector! Leva a gente!
Lamento, vocês ficam. Por gentileza, avisem a Lita que vou me atrasar pro jantar. Hora de botar a mão na massa.
De repente, ele toca seu apito e parte rumo ao desconhecido.
Os Escapistas.
O segundo arco de Sandman, que compreende as edições de 9 a 16, é uma inegável referência à lendária peça de Henrik Ibsen, Uma Casa de Bonecas, na qual a protagonista percebe que sua vida inteira só serviu para completar o retrato de um lar perfeito, primeiro para o pai, depois para o marido, como se fosse uma boneca numa casa de bonecas. Trata-se, portanto, de uma história que gira em torno de manipulação. A Casa de Bonecas é a continuação dos acontecimentos de Prelúdios e Noturnos, e também a expansão de um tema introduzido lá atrás, no número 1, O Sono dos Justos, e que se desenvolve no decorrer de toda a série, o aprisionamento, a libertação, o prazer e o potencial da liberdade após o cativeiro físico ou emocional, seja por culpa do outro ou por sua própria. É nesse estado de coisas que daremos continuidade ao nosso projeto Sandman Anotado. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E hoje, nosso casting é estrelado de Fugitivos do Sonhar. Direto de uma cúpula kirbiana dos sonhos, os irmãos Elovitch e Cláudio.
Olá, tudo bom?
E Mauro.
Boa noite, galera.
E ele que seria homenageado numa convenção de produtores de cereais em Vinhedo, mas desmarcou só para gravar esse podcast conosco, Reginaldo Ilman.
Opa, e aí?
Como viram, estou cercado de homens de boa fortuna, exímios matadores de vórtices e, acima de tudo, bons contadores de história e lorotas. Bem-vindos à Casa de Bonecas.
Como pode ter vivido por tanto tempo e ainda não entender essa auto-obsessão? É um desperdício de tempo que poderia ser gasto em sobrevivência. Apreciar a natureza, nutrir carinho e amizade e dançar. Você tem muita sorte no amor, se é que eu posso dizer isso.
Contos na Areia.
Desde os primórdios, os seres humanos usam narrativas para descrever coisas que não podem explicar de outra forma. Essas histórias tentam responder a questões fundamentais sobre a existência humana, a razão pela qual estamos aqui, para onde vamos daqui, sobre a natureza do mundo ao nosso redor e como nos encaixamos nisso tudo. O fato é que todas as culturas formam suas próprias visões poéticas, narrativas. A palavra mito deriva do grego mitos, que significa originalmente palavra, história. O tempo deu ao mito inumeráveis funções. Uma delas é celebrar as ambiguidades e as contradições no âmago da existência humana. Contos na Areia lida com a oralidade, a transmissão dos mitos pela contação de histórias. Quer dizer, para sobreviver ao tempo, esses mitos tinham que ser apresentados de maneira convincente, memorável, com licenças poéticas, por que não? Para se adequar às necessidades sociais ou às gerações subsequentes. E em Contos na Areia, não é dito que a história aqui se passa na África. Essa é uma pressuposição que o leitor faz pelos traços dos personagens e a idealização de uma comunidade tribalística de outrora, né? Eu volto a falar sobre uma suspeita minha daqui a pouco, mas se a gente crava que esses são povos africanos, é interessante que em todo o continente africano, uma forma comum de contar histórias é o chamado e a resposta, em que o chamador entoa uma canção e o coro na comunidade participa e responde ao chamado. Quer dizer, o público sente-se livre para interromper, fazer críticas ou até mesmo sugerir versões melhores para esses contadores de histórias. Cláudio, nós aqui, cada um ao seu modo, vive de contar histórias, né? Eu numa sala de aula, Mauro num tribunal do júri, ou o Reginaldo no seu negócio, vendendo um serviço ao seu cliente. Só que na sua profissão de cineasta, isso é levado às últimas consequências. Você é um contador de histórias como um avô aqui em Contos na Areia. Essa historinha mexe contigo, assim, provoca esse lado criativo dentro de você?
Com certeza. Essa história aí do Contos na Areia, eu acho que é muito importante para entender o todo da Casa de Bonecas, né? Com certeza essa questão da história ser contada aí é uma história sobre mulheres, né? Na verdade, Casa de Bonecas é uma história sobre o universo feminino, igual você comentou sobre a peça de Ibsen. É uma história sobre o universo feminino contado por homens, né? E a história do Contos na Areia também, um avô contando pro neto, e dá a entender que essa história contada por mulheres é contada de uma forma diferente. Isso se reflete muito durante toda a série da Casa de Bonecas, quando a gente percebe que o universo feminino tem a tendência de ser meio que massacrado pelo universo masculino. Tanto na forma como o Sandman trata as mulheres, como os assassinos, e tudo isso acaba voltando no círculo, né, com a Rose, se completando com a resolução sendo a mulher o foco, o vórtice de tudo isso.
A história que o avô conta para o neto é a de Nada, né? Uma rainha que governava com muita competência e desenvoltou um reino localizado numa antiga cidade de vidro. Só que ela não encontrava um rei à sua altura, e era constantemente cobrado por isso, né? Um dia um estranho homem silencioso veio à cidade e ficou olhando para a torre onde ela vivia, né? Vendo, aí foi amor à primeira vista, só que ela não o encontrava em parte alguma. Aí se reuniu com o rei dos pássaros, pedindo que perguntasse aos seus súditos se sabiam o paradeiro dele. Só um pequeno tecelão havia se encontrado com ele. E foi alimentado por ele, né? Aí a gente volta àquele insight do Reginaldo, né? De que o Morpheus gosta de dar uma areiazinha do capeta para passarinho. Bom, aí esse tecelão disse para Nada que ela pode encontrá-lo se comer um frutinho, provavelmente alucinógeno, né? De uma árvore flamejante nas distantes montanhas do sol. Ele viaja, volta todo chamuscado e dá esse frutinho para ela. Aí desse dia em diante, o tecelão vira uma ave sagrada, né? Para esse povo. O fato é que Nada comeu a frutinha e foi parar no sonhar, né? E daí em diante vira uma historinha de stalker, né, Mauro? Nada rejeita esse amor quando descobre que seu pretendente era um perpétuo, já que se relacionar amorosamente com um deles poderia trazer desgraça, né, para seu povo. Esse amor proibido é a primeira grande polêmica de Sandman, não é, Mauro?
Talvez seja a primeira grande polêmica do Morpheus, né? O arco anterior é cheio de polêmicas, né? Ela só aquela historinha do Diner 24 Horas já tem 500 mil polêmicas. Mas, assim, sobre o protagonista, né, finalmente evidencia, né, um traço muito ruim dele. Ele já tinha, né, tangenciado isso naquela história que o Morpheus vai para o inferno, encontra nada. Você já vê que tem alguma coisa esquisita ali, ele muda de forma, ela pede para ele salvar ela, para ele finalmente tirar ela de lá, e ele diz que não. Você já vê que tem alguma coisa estranha ali. Nessa história demonstra, assim, realmente que o Morpheus não é um protagonista bonzinho, heróico. Já tinha dado dicas disso, né, no arco anterior, mas aqui realmente fica claro o quanto que o Morpheus, com perdão da palavra, é um cuzão, né? A gente vai vendo nos arcos daqui mais pra diante o quanto que ele tem, assim, algumas características horríveis, né? Como às vezes eram as retratações dos deuses na mitologia, né? Você vê, assim, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses nórdicos, todos eles têm traços muito ruins, egoístas, mimados, impulsivos. Cada deus tem não só virtudes, mas também traços muito negativos dos seres humanos. E o Morpheus e todos os perpétuos também, né? O Morpheus, você vê nessa história o quanto que ele é egoísta, mimado, não aceita ouvir um não, ainda mais de uma mortal, embora ele saiba que ela tem toda a razão na escolha dela, ela aceita sacrifícios horríveis para se manter coerente, para evitar de trazer uma desgraça para o povo dela, e ele não quer nem saber. Ele condena ela à danação eterna simplesmente porque ela não aceitou os avanços dele. Então, né, além da questão da objetificação feminina que o Cláudio falou, muito do Sandman enquanto uma divindade, né? O Morpheus enquanto um deus arrogante, mimado e outras características negativas que vão aparecendo durante esses os próximos arcos.
Duas coisas só. Primeiro, assim, que essa história, assim, é o prelúdio, né, desse arco. Eu demorei para entender isso daí, né? Eu demorei também para ler essa edição. Meu primeiro contato com o Sandman é a próxima edição, a 10. Eu demorei para achar essa revista, não foi fácil de achar, foi só depois de uma republicação que eu li a história aí danada, né? E ela é assim, quando eu li eu não sabia que ela era o prelúdio desse arco Casa de Bonecas, e ele é, e eu até acho, mais para frente eu vejo, eu falo melhor, que eu acho que ela tem um sentido com toda essa história, mas um desses, vamos dizer assim, uma dessas rimas é exatamente isso que você estava falando, Mauro. É mostrar o Morpheus arrogante desse jeito, né, que ele amava a nada, mas por ter o ego ferido, né, por ter sido negado uma vontade dele, ele condena ela a uma danação eterna, né. Isso daí mostra como ele era arrogante, como ele era irredutível, assim, ele era outra coisa. E nesse próprio arco você já vê uma mudança na personalidade dele. Então a gente mais pro fim fala disso, mas é legal ver isso. Só depois que eu fui entendendo os motivos de ter essa história como abertura. E um deles é isso, que você vai entender no final desse próprio arco, já a mudança do Morpheus, cara.
Eu acho que a mudança do Morpheus também teve muito a ver com os anos que ele passou aprisionado, né? Deixa meio que no ar, mas dá a entender que ele teve um tempo ali para refletir sobre algumas das coisas que ele já tinha feito. Eu não acho que ele é totalmente irredutível, que ele não mude, mas como ele é um eterno e o tempo para os eternos é muito diferente, as mudanças acontecem muito vagarosamente. Então a gente começa a ver algumas mudanças com o tempo. E eu acho que muito dessas mudanças tem a ver com o tempo que ele passou aprisionado lá pelo Burgess, lá no primeiro arco.
Não, tem tudo a ver com isso, cara. Tanto que, assim, pode ser pelo tempo que ele teve para refletir, pode ser por ele vislumbrar que ele não era tão invencível quanto ele acreditava, pode ser que tenha o fato dele ter sido aprisionado e ficado ali indefeso, tenha criado alguma empatia com o que a nada estava passando no inferno. Então, assim, sem dúvida, esse aprisionamento aí no primeiro arco foi o cataclisma para as mudanças rápidas, considerando, assim, o tempo para um perpétuo, que o Morpheus sofre durante esse arco.
Sem ela, perdi o fio do novelo. Passava os dias catatônico diante de uma folha de papel em branco. Experimentei escrever alguma coisa em mim mesmo, mas não era tão bom.
Eu tava relendo hoje essa história, sabe? Eu já tinha lido antes e reli novamente agora. E assim, eu me peguei com um balão aqui, que ele diz assim, que era um amor, né? Que se consumado, assim, só traria destruição mútua, né? Porque, segundo nada, o amor não faz parte do mundo dos sonhos, né? O amor cabe ao desejo, e o desejo é sempre cruel. Isso dá o que pensar, né? Porque se você equacionar isso ao longo da série, né, você percebe que toda vez que Morpheus amou alguém, ele se deu muito mal, né? Quer dizer que ele tá fadado a uma vida que nunca poderá amar carnalmente, né? Romanticamente, assim, uma parceira, ou um parceiro que seja, né?
Sem dúvida. E tem um negócio também que o Luigi tinha me perguntado e que faz sentido também, né? A gente vê assim, o tanto que o Morpheus foi stalker, egoísta e machucou a nada e submeteu ela a torturas. Isso não quer dizer que ele não amava ela, né? Então vai dentro daquela perspectiva distorcida de amor de alguns ciumentos, stalkers, psicopatas e por aí vai. Não é porque você ama uma pessoa e que talvez ela te ame de volta que você vira dono dela, ou que você pode fazer com ela o que você bem entender, ou que tudo de ruim que você faça vai ser justificado por amor, né? Então, também é uma reflexão interessante que a gente traz nessa história. Que o Morpheus gostava dela, como ele nunca tinha gostado de nenhuma mortal, e não hesitou de, assim, persegui-la, causar muito sofrimento para ela, ela se automutila para tentar fugir dele, ele continua perseguindo ela, até que ele manda ela pro inferno. Então, assim, é uma reflexão bem bacana, ainda mais naquela época, né, que foi escrita essa história. Hoje em dia isso tá muito mais em voga, a gente tem séries igual aquela You do Netflix, mas na época, né, quando Gaiman escreveu isso, eu nunca tinha visto nada parecido ser tratado nos quadrinhos, né? Eu tô lendo hoje em retrospecto, mas eu lembro da época, eu não lembro de ter lido nada que sequer tangenciasse esse tipo de discussão.
O Gaiman tá muito em sincronia com o universo feminino, né? As mulheres que eu já vi comentando sobre Sandman sempre comentaram isso, né? Do Neil Gaiman entender para um homem, né, melhor o que passa no universo feminino do que a maioria dos escritores, principalmente para quadrinhos, né? E sobre essa história do Sandman, como ele se apaixona, me lembrei de uma história que tem no livro A Noite Sem Fim, né? Que é desenhado pelo Michelangelo Prado, que chama O Coração de uma Estrela, e mostra quando ele estava apaixonado por uma estrela, né? E ele acaba perdendo esse amor. E meio que dá a entender que isso endureceu o coração dele para outros amores depois disso. E essa é uma história que passou, assim, séculos atrás, né? Muito tempo antes do encontro dele com a Nada.
Você sabia que existe um diamante lá em cima, do tamanho de um planeta? É uma anã branca do coração de uma estrela.
Aí o avô diz ao seu neto, né, que essa história vem atravessando gerações de sua família, mas aí que tá, né? Quem é o Marco Zero dessa história, né? Quem tava ali perto, testemunhando o martírio de Nada, né? E a gente chega ao final, né, que eu adoro, que é quando o neto, ele não fica satisfeito com o clímax, né? O final em aberto, né, que é pontuado por seu avô, dentro de uma suposição dele, né? Ou seja, que Nada renegou Morpheus por duas vezes e talvez tenha se condenado ao sofrimento eterno, né? Foi o que aconteceu. Só que, em contrapartida, isso é o que vocês falaram agora, né, do feminino aqui, né? O narrador do recordatório, ele frisa que essa é uma versão da história contada entre os homens, né? E ela pode ser radicalmente diferente entre as mulheres, né? Sei lá, a gente tem a tendência masculina de encarar a mulher com pessoas mais românticas, né, que a gente, né? Vai ver na versão delas, né? Morpheus e Nada tiveram um final feliz, né? Por que não?
Eu entendi o inverso. Eu entendi que na versão das mulheres é ainda muito mais pesado, assim, que ele fez coisas ainda muito mais cruéis com ela do que nessa história.
Eu tive a mesma interpretação.
Eu também.
Eu sou mais romântico que vocês, viu?
É. Por isso, meu coraçãozinho mais romântico de todos nós aqui.
Aí eu disse lá atrás, assim, eu disse que tinha minhas dúvidas sobre se essa história é mesmo ambientada na África, né? Justamente por conta do tecelão, né? Ela é uma ave típica da América do Sul Meridional. Eu fui procurar isso, assim. Ela que compreende a região do Chaco, né? Ao sul da Bolívia, norte da Argentina e oeste do Paraguai. Meu melhor palpite é que essa história se passa no Império Inca. Talvez na Bolívia, né? E o deserto retratado seria o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, né? Ele fica localizado no sudoeste da Bolívia, porque tem cerca de 12 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa é uma planície de sal que foi formada em um lento processo, né? Há milhares de anos existiam lagos nessa região, a água dos lados então evaporou e resultou na paisagem no deserto que hoje se vê, né? Eu nunca vi ninguém questionar o Gaiman sobre isso, mas eu acho muito pouco provável que ele usaria um passarinho tão específico e não soubesse seu habitat, né?
Eu acho que, na verdade, né, por ser um mito, e os mitos, por definição, assim, eles são universais, não tem tempo e nem espaço, acontecem num espaço criado na mente, pode haver essa mistura de culturas e de coisas regionais num único mito, né? Eu li o The Sandman Companion, que tem entrevistas com Neil Gaiman, e ele fala que ele escreveu essa história sem fazer pesquisa antes, mas que ele tinha na cabeça dele já algumas histórias africanas que ele gostava, e ele decidiu fazer um pastiche. Foi a primeira vez que ele fez isso, tentar contar uma dessas histórias orais africanas da forma dele, mas com certeza ele se aproveitou de coisas universais, né? Não estava só se mantendo nos mitos africanos.
E é bacana você pensar isso, né? A gente lendo hoje a mitologia nórdica dele, ele tenta também emular o jeito dos nórdicos de contar lendas orais, né? Você vai lendo o livro, cada capítulo é como se tivesse, né? Ele fala isso. Ele tenta te transmitir a sensação como se tivesse na beira do fogo ouvindo um viking contar uma lenda. E o livro tem toda essa pegada e lembra muito também o estilo narrativo dessa história.
Ô Luigi, mas você sabe que o tecelão existe na África também, né? O pássaro.
Sabe, na minha pesquisa eu vi que tinha sido na América do Sul, Meridional.
Não, cara, eu inclusive, assim, eu vi o ninho dele. Assim, parece uma meia, assim, caída na árvore, parece uma casinha de João de Barro feita de galinho, assim, vai. Então ele é africano também, cara. Ele só não é, eu não sei se é tecelão bico vermelho, uma coisa, tem uma diferença desse tecelão que você tá falando. O tecelão pretinho mesmo, assim, ele é aqui da América do Sul, mas o também tem um tecelão africano, sim, cara, que é o que, assim, faz essa, ele é tecelão porque ele faz a casinha, assim, né, meu? E que faz a casinha também, que eles falam no conto, que eles deixam fazer a casa, na casa deles, né, a casa do passarinho, na casa das pessoas, é exatamente esse tecelão que ele tá falando, ele é africano. Aliás, todo o visual do conto é africano, né, meu? A nada, ela é um visual africano. O ritual que ele fala de circuncisão, ele é um ritual africano. Os aborígenes também fazem isso, né? Mas você vê principalmente na África esse ritual, né? Eu acho que a história é africana, cara. Ou melhor, um passado muito distante, mas a hora que tá o avô e o neto, eles estão tipo uma tribo mesmo africana, assim.
Vale a pena também notar o layout dessas páginas da história da areia, porque ela tem um ritmo, né, particular, são baseados em quatro quadros em cima e um quadro longo embaixo, né? Esse ritmo, ele dá a entender que, nessa entrevista que eu falei, dá a entender que esse ritmo foi baseado na tradição oral, né? Pelo ritmo da linguagem das histórias. Então, ele tentou, de certa forma, traduzir isso para o visual do quadrinho, criando esse ritmo cadenciado aí dos quatro quadros em cima e um quadro grande embaixo.
E cá entre nós, né? O Dringenberg arrebentando, né, cara? A gente comentou isso no primeiro semi anotado. Quanto a gente queria que talvez ele continuasse como um artista regular da série até o final, né? Cara, é muito bom. A identidade que ele impõe, né, a todo esse arco, né?
E assim, o que eu falei bastante lá na primeira edição, né, lá na Preludes Noturnos, né? Eu acho que o Dringenberg brinca muito bem com esse negócio de luz e sombra, né? E para essa história funcionou perfeitamente, né? Eu acho assim, uma pintura, aqueles quadros que ele faz das histórias à luz da fogueira, né? A luz da fogueira refletindo em quem tá contando a história e o resto atrás é só escuridão. Puta, é bonito demais. Ele trabalha muito bem com esse aspecto.
É, o Sandman que começou a fazer mais sucesso, o primeiro que foi reunido em livro, foi o Dollhouse, a Casa de Bonecas. Assim, eles acham dois motivos, né? Um que o Neil Gaiman encontrou mais a voz dele a partir do segundo arco, e principalmente porque a arte do Dringenberg, ela apela para uma audiência mais, para uma audiência pequena cinema, mas para os leitores mais amplos do que a arte do Sam Kitt, que é muito mais estilizada, né?
Vamos para a saideira do capítulo. Como de costume, Reginald decifra a capa da edição. E, cara, esse arco é o vai ou racha do Maquin, né, Reginald?
Eu tenho todo um carinho por esse arco, por ser, assim, meu primeiro contato. Então, é o que teve impacto, né? Exceto por essa capa, que eu demorei muito tempo para ver, cara. Muito tempo, assim. Como foi difícil de achar essa edição, ela tinha tudo, assim, uma aura mística, assim, né, meu, que eu não achava, assim, era meu santo graal essa edição durante muito tempo, cara. E aí depois, você pesquisando para saber a capa, a arte que fez essa capa, o quadro, ela tá na sala do Gaiman. O Dave McKean deu para ele de presente, né, ele diz que não é por nenhum motivo especial, é simplesmente porque ela não tem nenhum material que poderia deteriorar ou ser difícil de colocar na parede. Aquela humildade da Emma, né, meu, assim. Ela é uma capa bonita, ela referencia aí sim, mais ainda, cara. Ela referencia o conto, né, você vê a Nada e o Morpheus, os dois com aquele visual já, assim, né, que a gente não comentou aí na edição, mas igual nós vimos naquela história do primeiro arco, Morpheus também se apresenta de forma diferente. Ele não é um homem pálido para nada, ele é um homem negro, né? Um guerreiro, assim, parece que tem uns dreads assim na cabeça, né? Você vê que ele se apresenta de acordo com a expectativa do espectador, vamos chamar assim, né? Cada pessoa vê ele de um jeito diferente. E na capa ele tá destacado assim. Eu acho uma capa bonita, assim, ela é mais uma pintura mesmo. Acho que é um dos primeiros trabalhos também que o Dave McKean usa o Mac, né? Usa computador também para fazer intervenções. É linda a capa, cara.
Mas assim, o que eu falava que era o vai ou racha, porque esse foi um momento de definição, né? Porque foi exatamente no princípio desse arco, Casa de Bonecas, que ele estava fazendo em paralelo o Batman Asilo Arkham, né? Com o Grant Morrison. E estava bem atrasado e assim, ele teve um papo reto, né? Com a Karen Berger, né? E assim, é bem interessante que naquele Capas na Areia, ele fala assim, pô, a gente teve uma reunião com a Karen Berger. Ela praticamente disse que eu tava demitido, né? Mas ela diz de uma forma tão suave, tão convincente, que a gente gosta de ser demitido por ela, né? Aí quando ele chegou em casa, ele se deu por si, né? Porra, tô sendo demitido, vou perder isso, né? Aí, no intervalo assim, 14 ou 16 horas, ele fez as três primeiras capas, né? Desse cinema Casa de Bonecas, né?
É verdade, ele fala, nesse Capas na Areia, ele fala na página anterior, né, na edição especial, é verdade, ele fala isso mesmo, né, e assim, seria uma pena se perdesse o Dave McKean a série inteira, cara, porque eu acho assim, que o que faltou de unidade na arte, no traço durante a série, as capas, elas têm uma identidade própria, e elas mesmo formam uma linguagem, já vê na capa, assim, quem acompanhou, já entrava no clima só de olhar na capa, assim. Ela deu uma identidade própria pra série. Seria, assim, cara, imperdoável não ter o Dave McKean.
Casa de Bonecas.
Usando seu selo, Desejo chama sua irmã gêmea, Desespero. Como é esse link direto entre os perpétuos, Cláudio? E essa fortaleza limiar como um contraponto ao castelo de Morpheus, cheio de surtos, operários, cheio de vida, vamos dizer assim. O visual do Desejo é mera coincidência com a capa da banda Duran Duran, no álbum Rio, de 1982, Fala um pouco dessa primeira aparição do Desejo, Cláudio.
Bom, vamos lá em partes, né? Primeiro você perguntou sobre a relação dos perpétuos, né? E nessa edição, que é a primeira que aparece, Desejo e Desespero, a gente vê que existe algumas alianças entre alguns dos perpétuos e algumas rivalidades entre eles também, né? O Sandman, por exemplo, ele se dá bem com a morte, né? A aliança dele é mais com a morte. E as gêmeas, o gêmeo, Desejo e Desespero são outra aliança aí que se forma e que a gente vê essa rivalidade que existe, uma sabotagem que acontece, toda essa narrativa da Casa de Bonecas. No caso, né, o Desejo vive numa casa que é uma boneca, né, que já é uma referência à Casa de Bonecas. Ela vive dentro da pele, né, como o Desejo vive dentro da pele. É uma construção que criou, assim, como o Sandman criou o sonhar, né? O Desejo tem a própria morada, e a morada do Desejo é dentro da pele das pessoas, dentro da pele de todo mundo que deseja. O contraponto também tem a ver, né? Apesar da androgenia, da Desejo, que eu vou comentar esse ponto quando você fala da capa do Duran Duran, mas, de certa forma, principalmente nessa primeira aparição, se apresenta mais como um lado feminino do Desejo do que masculino. Então, pelo menos, a androgenia, eu já vou falar da capa, então, porque eu não achei nenhuma referência direta da inspiração dessa capa, apesar de você colocar um do lado do outro, você vai ver que são muito similares, né? Mas eu não vi ninguém falando sobre essa inspiração. Mas provavelmente, né, o Mike Dringenberg devia ter ou conhecia essa capa e se inspirou para fazer como eles já se inspiraram em David Bowie, Albert Smith e tal, para fazer as imagens e imaginário do Sandman. Mas o que é interessante dessa capa é que é uma mulher, né? No álbum Rio, lá do Duran Duran, ele só aparou o cabelo, assim, para ficar um pouco mais masculino, mais andrógino, né? Mas é interessante que o Desejo é o contraponto mais ou menos feminino do Morpheus, né? Então, o Limiar, que é a Casa de Boneca, é um santuário mais pro lado feminino também. Então, dessa forma, se contrapõe à morada do Sandman. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a questão do Desejo morar dentro da pele, morar dentro dos seres vivos, pulsantes, não num lugar frio, não num lugar sem vida.
Eu acho, né, que mais do que a questão assim, de masculino e feminino, né, é a questão que você botou do Desejo ser algo mais palpável, mais dentro do ser humano do que o sonhar, que é uma coisa mais etérea, mais distante, né? Isso reflete bem em como eles se veem, como são as fortalezas deles, né? Eu peguei muito mais esse segundo aspecto do que o primeiro.
Ô Reginaldo, eu falei dessa capa do Duran Duran, isso aí foi, assim, para o ouvinte, assim, foi uma conversa que a gente teve em off no grupo da gente, e assim, quem lançou essa provocação foi o Duvalli, né, o nosso grilo falante, né, a voz da introdução, separa os capítulos, né, ele chegou ao nome desse, é um artista plástico, né, que assina a capa desse Duran Duran, é Patrick Nagel. Fica bem claro para mim que, mais ou menos naquela parte na altura do Casa de Bonecas, um dos sonhos da Rose começa a ficar mais vívidos, né? E assim, a arte do Ringberg meio que emula esse estilo do Patrick Nagel, né? Você também teve essa impressão, Reginaldo?
Sim, é o sonho da Chantal lá, de uma das mulheres aranha, é inspirado nesse traço limpo, assim, né? Ele é na verdade, ele é um artista, cara, mais comercial, assim. Ele fazia muito revista de bordo, de aeroporto, de avião. Eu acho que eles pegaram essa imagem aí para criar Desejo, principalmente porque quando você vê a explicação, né, dos perpétuos, você entende que o cada um deles tem uma forma. Por exemplo, a sombra do destino sempre muda, né, de forma. Morpheus, ele assume a forma quem ele estiver interagindo, né? E o Desejo é diferente. Ele é Desejo, né? Então, quando você olha para ele, não é que ele se transforma no seu objeto do desejo. Então, sei lá, você, seu objeto do desejo é uma Ferrari, a Desejo vira uma Ferrari. Não é isso. Você passa a desejar esse irmão e irmã do Morpheus. Ele é diferente. por ser um irmão mais novo, os irmãos mais novos, assim, até o Morpheus mesmo, né? Mas vamos dizer que ele tá aprendendo, tá em processo de aprendizado. Esses outros, eles são mais complicadinhos por diferentes razões que nós vamos ver durante a série, né? Desejo, ele é muito arrogante, eu acho que até mais do que o Morpheus, né? Então, é assim, a diferença dele é assim, ele não muda de forma, você é que passa a olhar e desejar, né? Ele não tem, ele tem essa ambiguidade. Então, tudo isso se reúne nessa figura aí, que ela não é, vamos dizer assim, é difícil você fazer uma figura que seja o objeto de desejo para todo mundo. Então, eles pegam essa arte aí, vamos dizer assim, referenciando esse Patrick Nigel, né, esse artista, que é uma mulher, ela é antisséptica, assim, ela é lisa, ela não tem detalhe nenhum, ela não tem uma, vamos dizer, uma ruga fora de lugar, assim, ó. É uma mulher perfeita, mas ao mesmo tempo você poderia também ver ela como figura de um homem jovem, assim, né? Então ela é desejo, pronto, cara. Né? Eu acho que assim, eu não sei explicar também como eles chegaram nisso, mas eu sei que funciona, na história funciona perfeitamente, cara. E é legal o que o Claudio falou, que o reino dele é uma figura gigantesca do próprio desejo, né? E ele, assim, você pode andar por dentro desse corpo gigantesco, mas o desejo, ele mora no coração, né, meu? Assim, é poético até isso, né?
E é interessante que, assim, no recordatório, assim, o termo correto que ele fala é que aquilo é como se fosse uma catedral do próprio corpo dela, né? Daí você imagina o tamanho do narcisismo dela ou dele, né?
Isso, mas se idolatra acima de tudo, né? É. O desejo, ele é muito autoindulgente, né? A pessoa, quando está influenciada pelo desejo, faz tudo que o desejo manda, né? E isso que ela é a ilusão de controle que ela tem, né? Uma vez que ela domina os homens, né? Quando digo homens, digo seres humanos, fazem tudo que o desejo quer. Quando você está dominado pelo desejo, você faz bobagem, você deixa de pensar corretamente, movido por algo maior, por desejar aquilo, né?
Essa indulgência e esse desejo é um mito do Dionísio transformado num perpétuo, né? E no caso da imagem, assim, do desejo, da desejo, que pode ser masculino ou feminino, me lembra daquela atriz Ruby Rose, não sei se vocês conhecem.
Lembra muito ela, gente. É.
Que seria essa versão da androgenia, mas não do andrógeno, da forma que o Bowie era, que era um homem que parecia um feminino, mas para um lado de um corpo feminino, assim, mas que apela também para as mulheres por ter um lado masculino possível de se enxergar ali, né?
Mas assim, o que eu queria saber de vocês é, assim, vocês têm alguma teoria sobre essa gemelaridade entre desejo e desespero? Assim, tudo bem, isso é algo que será melhor desenvolvido ao longo da série. Mas, assim, à primeira vista aqui, a gente já tem um vislumbre, assim, muito, vamos colocar assim, sádico, né, da relação entre as duas, né? Como se desejo fosse a alfa, né? O desejo, assim, é a luxúria encarnada, né? E o desespero parece pra mim que é o rebu, né? É o que pode já dividir depois que você dá vazão demais aos seus desejos, né? Aos seus caprichos, né?
Isso, nem só a luxúria, né? Todo desejo que você se dedica demais e única e exclusivamente a ele pode descambar para o desespero se ele não for satisfeito. Então é muito interessante, é realmente uma relação muito próxima, né, entre um desejo não satisfeito ou um desejo levado ao extremo com o desespero, né? Mas só para não deixar passar, eu preciso falar isso. Eu sempre achei o Reginaldo um cara sábio. Mas hoje ele alcançou um ápice ao falar uma coisa que é uma verdade absoluta. Irmão mais novo só dá trabalho.
Fato. O irmão mais novo é o mais desejado, né? E aí gera uma inveja. A inveja que nasce disso, né? Porque o mais velho tá lá faz mais tempo, mas todo mundo se interessa mais pelo mais novo.
Mas não, então, só mais merda, né? É, fato.
Que merda eu faço mesmo, sempre vou continuar fazendo e...
Quer dizer que eu vou terminar esse podcast com a imagem que Mauro é desejo e Cláudio é desespero?
Não, eu não estava falando de desejo e desespero, porque desejo é irmão mais novo do Sandman, mas desejo e desespero são gêmeos, então nasceram juntos. Não,
isso,
é,
eu pensei a mesma coisa. Eu pensei que mais um Morpheus que dá trabalho, mas não tanto quanto o desejo, dá muito mais trabalho.
Faça uma coisa por mim. Me idolatre. Fique aqui. Com suas palavras. Com seu corpo. Me idolatre. Reze pra mim como se eu fosse seu deus. Sua deusa.
Enquanto isso, no sonhar, Lucien faz um inventário de todos os súditos de Morpheus e percebe que estão faltando 4 deles. Quem são eles, Mauro?
A gente vai vendo durante a história, e eles vão ser desenvolvidos cada um ao seu tempo, né, durante esse arco, que quem sumiu do reino do sonhar durante o tempo em que o Morpheus ficou aprisionado são o Bruto e o Globe, que eles vão ser desenvolvidos nessas primeiras histórias. O Bruto era mais o terror, era a força bruta, e o Globe era mais uma astúcia maliciosa. Os dois se uniam e eles têm várias referências antigas à história do Kirby, a gente vai desenvolver isso mais lá pra frente. O outro que sumiu do sonhar foi o Coríntio. E o Coríntio realmente, né, ele vai ser desenvolvido no cerne aí do caso de bonecas, mas logo que Lucien fala que o Coríntio sumiu, causa preocupação no Morpheus. Ele fala, ó, isso aí realmente é uma má notícia, ele projetou o Coríntio para ser o espelho negro do ser humano, para ser o espelho de tudo que o ser humano tinha de pior, e o fato dele não estar mais no sonhar e estar solto no mundo causa preocupação, e a gente vai ver isso mais lá para frente, os reflexos que o Corinthians espalhou pelo mundo. E o último desaparecido é o Verde do Violinista. A gente vai explicar mais para frente o que é o Verde do Violinista, não vou falar agora para não estragar o que vem nas próximas histórias, mas é importante falar que, assim, desde aí o Morpheus já fala que o Verde do Violinista era algo pacífico, bom, algo que era confiável, que tinha praticamente assim, um sub-reino próprio dentro do sonhar, né? O Morpheus refere a ele como suzerano de seu próprio domínio, e era alguém que o Morpheus tinha em autoestima. E que ele realmente fica decepcionado por saber que o Verde do Violinista não está mais lá no sonhar durante esse período que ele teve aprisionado.
Coisas terríveis, né, da tradução, né? Esse negócio de Verde do Violinista, né? Fiddler's Green é muito mais poético, né? Perde tanta coisa na tradução.
É, não, realmente tem mesmo. E até eu vou falar um pouquinho mais, né, do que seria o Fiddler's Green lá pro finalzinho. Mas, né, fica pobre, né, em português, o Verde do Violinista.
Próprios Perpétuos, né, que todos são aliterações do D, né, tudo isso se perde na tradução. Eu olhei primeiro em português, depois eu fui redescobrir o Sandman em inglês, é outra coisa, né.
Agora, só que vocês estão falando de tradução, na versão da Globo, não foi traduzido, ficou Fiddler's Green mesmo. Aqui. Nessa versão da Panini, da edição definitiva, é que eles deram essa tradução do Verde do Violinista. E só para complementar a informação do Mauro, assim, é também constatado que há um vórtice a caminho. E isso é uma coisa assim, que a gente vai também desenvolver mais tarde, assim, ao longo das edições.
Justamente quando eles estão falando do vórtice, é muito legal, tem um dos lances que eu acho que talvez seja o lance mais maneiro dessa edição, é que o Lucien está discutindo com o Morpheus quem sumiu, a ameaça do vórtice e tal. O Morpheus fala, o vórtice é uma mulher, não uma criatura. Se você olhar com atenção, ela está nos observando o canto daquela sala do trono. Aí, de repente, o Morpheus e o Lucien viram e encaram a gente, né? Eles olham para fora do quadrinho, eles olham diretamente em primeiro plano, né? E falam, olha, tal, ela é tão jovem, quando que eu ia imaginar, tal? E de repente corta para Rose sonhando.
Foi mostrado inicialmente que ela estava sonhando, né? Quando ela acessou essa informação aí toda do inventário, né? Do sonhar. Então eu acho que já estava estabelecido, né?
O negócio do Morpheus e do Lucien virarem diretamente pra gente, conversarem como se eles estivessem falando, olhando pra ela, eu achei um barato, eu achei a coisa mais legal dessa edição.
E tem um detalhe, né? Quando você vê a Rose dormindo, né, no carro, né, no banco de trás do carro, você vai vendo os quadrinhos vão meio que girando, né, assim, e os balões também, né? Mas isso é uma das coisas do vórtice, né? Que ele mexe com os sonhos, né?
E também tem a ver com o estado hipnagógico, né? Que quando ela tá entrando no sonho, né? É meio que uma parte transição entre sonho e não sonho, né? Então eu acho que eles representaram esse estado hipnagógico com esses quadros meio Skild assim de lado, até entrar finalmente no sonho.
Que obra de arte é o homem? Ainda assim, pra mim, a quinta essência do pó.
Aí, no mundo desperto, Miranda Walker e sua filha Rose vão à Inglaterra, com todas as despesas bancadas por uma benfeitora misteriosa. Elas encaram a coisa como um passeio turístico, mas lá pro final da edição, a gente descobre que a anfitriã é ninguém menos que Unity Kincaid, aquela criança que passou praticamente a vida inteira dormindo, né, como vítima da doença do sono lá no século XX. Ela herdou uma fortuna de sua família e passou os últimos meses contatando investigadores, né, para descobrir quem seria a filha que teve enquanto estava dormindo, né, ou em coma. O Gaiman não chega a valorizar essa informação, a gente só sabe que essa filha, a Miranda, né, foi entregue para adoção. Mas o elefante branco na sala é que ela foi estuprada sim, né? Como a gente pode fazer uma comparação com a Beatrix Kiddo, né? Em Kill Bill, do Tarantino, né? Sem qualquer cerimônia ou idealização à moda, fale com ela, né? Do Pedro Almodóvar, né? Beleza, só pra reiterar, né? A Casa de Bonecas é um conto muito feminino, né? Por causa desse empoderamento feminino, né? Porque você vê uma personagem que foi estuprada, né? Enquanto dormia, você procurar sua filha, né, resultante disso, né, quer dizer, a força, né, dela, né, ela deixar isso, tudo isso de lado e procurar uma filha, né.
A Rose, ela funciona, né, o vórtice é o que o Hitchcock chamava de MacGuffin, né, aquilo que faz toda a história girar, que todos os personagens vão de encontro a isso, né, tudo acontece por causa de alguma coisa, pode ser uma coisa trivial, ou pode ser uma coisa extremamente importante para a narrativa. Mas, no caso, é a Rose, que é a neta que surgiu desse estupro, que mais para frente a gente vai entender quanto isso pode afetar o sonho, né?
É assim, ela é realmente uma MacGuffin mesmo, a Rose, mas ela é bem inserida na história, assim. Nessa história, o Morpheus já fala que ela é o vórtice e ela vai atrair os sonhos para ela. Ele tá falando assim, sabe, cara? Ele tá falando que vai ser o arco, que ela passa a atrair esses sonhos que eles comentam que estão desaparecidos. Quando você lê isso daí de novo, entende, cara, é sensacional, cara. A construção, né, assim, muito bem feita, cara.
E aproveitando, Reginaldo, a saideira do capítulo, você chegou a uma conclusão sobre quem é que tá nessa capa da edição 10? Eu ainda acho que é a Desejo, mesmo com esse brinquinho de cruz aí. O que, é que você acha?
Então, eu sugeri que poderia ser a Rose também, né? Por causa que ela tem umas mechinhas no cabelo, assim, um visual meio punk, assim. Pode ser uma das duas, talvez por também, assim, se você olhar o complemento da capa, né, que ela parece assim, que uns anzóis estão abrindo um pedaço de carne, assim, né, talvez tenha realmente mais a ver com a Desejo, né. A figura aí no centro é aquela Cat Peters, né, que ela acabou casando com aquele New Jones que a gente comentou na edição anterior, assim, né, então eles passam a aparecer aí em diversas capas, sempre que precisava de um ator, né, ou de uma atriz caracterizando, assim. Ela tem também uma maquiagem no olho, assim, ela é cheia de detalhes, assim. Ela não tá perfeitamente caracterizada como Desejo, nem como Rose Walker, assim. Não sei, tá ambíguo.
Mudança.
Atendendo aos apelos de Miranda, Rose volta aos Estados Unidos para buscar o seu irmão Jed. O paradeiro dele é desconhecido e ao que parece, o menininho está sofrendo o diabo, né? Preso num porão. Como é a fuga dele, assim, digo, essa fuga mental, Cláudio? E por que o Corvo Matthew está ali naquele pensionato onde a Rose está morando?
Bom, o Corvo tá lá porque ele o Corvo representa os olhos do Morpheus, né? Então, quando ele precisa ver alguma coisa, procurar alguém, ele manda o Matthew e o Matthew vai atrás. No caso, ele achou a Vortex, depois ele precisou achar o Jed, que ele não conseguia encontrar, não tava acessando o mundo dos sonhos, né? Porque todos os mortais estão inseridos ou entram no sonhar, né? Durante o período que dormem, e ele não conseguia encontrar o Jed, ele manda também o Matthew para buscar, diz com todas as letras que ele é os olhos do Morpheus e ele cumpre muito bem esse papel, né?
É engraçado assim, né? Esse Matthew, ou o Matt, né? O Corvo, ele é um personagem emprestado do Monstro do Pântano, né? Ele era o ex-marido da Abby, né? Aquela namorada do Monstro do Pântano, né? Antigamente, a gente comentou recentemente num podcast, Luigi, aquela história do Batman, onde o Monstro do Pântano tá indo resgatar o Matt e a Abby, né? Eles ainda são um casal. Isso. Aí ele pira, ele tem todo um arco narrativo que ele ganha poderes, adoece, né? Ele sofre um acidente e aí acaba chegando no Sonhar e o Morpheus oferece para ele o cargo de Corvo do Sonhar. Na verdade é um cargo, né? O primeiro Corvo foi o Lucien, por curiosidade, né? O bibliotecário, ele já foi um Corvo, né? Aí eles comentam uma outra ocasião de um outro Corvo, né? Tem aquele Aristeu de Marmona, ele fala de um outro Corvo. E hoje, se você vê alguma história do Sandman, que é o Daniel, o Sandman branco, ele também tem um Corvo branco, vamos falar assim. O Matt, ele se recusa a trabalhar pro Daniel, né? É bem legal, ele é um personagem, vou te falar que todas as encarnações dele, sabe, parceiro da Abby, vilão com poder telecinético, todas essas aparições dele, a que eu gosto mais é ele como Corvo, porque ele realmente, assim, ele é legal, ele tem uma presença marcante, ele tem uma personalidade, né? Ele acaba se aproximando muito do Morpheus com o passar aí das edições, né? Mas esse começo, ele tá lá pra vigiar o Vórtice, né? Que é a Rose.
O sonho se tornou sua realidade. Quem é o senhor para dizer o contrário?
Essa história toda do Jed aí, dele sendo uma espécie de um Cinderelo ali preso pelos tios, né? É muito interessante para mim, assim. Na verdade, acho que é a parte que eu mais gosto de todo esse arco. Inclusive, tendo todo mais tarde a convenção do serial killers que a gente vai falar. Mas esse capítulo, essa história, para mim, é muito interessante, principalmente pela fuga que ele teve, né? Que ele se refugiou no universo do Little Nemo em Slumberland, lá do Winsor McKay. Então tem todo aquele visual, né? Eu sou muito fã do Little Nemo, achei genial, assim, as histórias do Winsor McKay. Essa referência aí aos sonhos, né? Que eu acho que ele representou, o McKay, né? Representou os sonhos nos quadrinhos, né? Começo do século XX, assim, muito melhor do que hoje em dia, e até, assim, difícil, o próprio Neil Gaiman conseguir essa representação surreal dos sonhos, principalmente de um sonho de uma criança, né, como ele fazia. Hoje em dia é tudo muito estruturado dentro de um pensamento racional. E a lógica dos sonhos no Winsor McKay era uma lógica de sonhos mesmo, sem compromisso, assim, com o racionalismo. A gente vê, por exemplo, em filmes como Inception, né? Que parece que não tem um entendimento da lógica. Tá uma pervertida nele, né? Como quando o Jed lá que cai da cama, como o Nemo caía, e ele chamava a mamãe, e a mamãe vinha confortar ele. No caso, ele recebe um aviso, né? Cala a boca, senão você vai ter um motivo para chorar de verdade, né? E tudo isso sendo pervertido para um lado mais do abuso, né? Que, no caso, ele estava sofrendo.
Bom, esse Jed, ele sofre o diabo, assim, como você bem disse, Claudio. Ele é dito que ele foi separado de sua mãe, Miranda, e sua irmã, Rose, ainda pequeno, quando seus pais se separaram, né? Aí Rose ficou com a Miranda e o Jed ficou com o pai. Só que esse pai morreu e ele foi dado aos cuidados de seu avô, que também morreu. Aí ele acaba sendo cuidado por primos distantes, né, na Geórgia, pagos pelo Estado para cuidar dele. Só que em vez disso, eles forçam esse guri, né, a viver em condições desumanas num porão. Daí o único amparo dele é essa vida dos sonhos, né, onde é um parceirinho do super-herói Sandman, né, cara,
E essa questão toda do dele com a avó existia no quadrinho do Kirby da década de 70, né? E que veio depois, aí já foi criado em cima uma reestruturação pelo Gaiman, mas partiu dessa história aí original do Sandman da década de 70.
E o interessante também, né? A gente pode deixar de falar, nessa história, né? Mudança, a Rose vai atrás do Jeb, né? E ela vai para uma pensão, né, um albergue lá. E nessa história são apresentados os moradores desse lugar, que vão ser importantes, né, em todas as próximas histórias, né? Tem, né, o senhorio, que parece, né, tranquilão, mas é um drag queen que faz show de drag queen no
transformismo.
Transformismo, tem um casal que parece aqueles casais perfeitos, né? Que é a Barbie e o Ken. É, até a referência mais óbvia impossível, e que mais lá pra frente, quando a gente vai entrar nos sonhos dele, a gente descobre o quão diferentes que os dois são. Tem as gêmeas aranha lá, que na verdade é um casal, né? A Chantal e a Zelda, que estão as duas vestidas com um véu, uma roupa gótica com as aranhas. Você não sabe se elas são irmãs, se elas são casal, tal. A gente vai descobrir qual que é a relação delas mais lá pra frente. E tem o Gilbert, né? Que é um ator esquisito, que não tem muito contato com os outros. A gente vai descobrir a importância dele mais lá pra frente, mas nessa história ele aparece do nada pra salvar a Rose quando ela é atacada por uns skinheads aí que tentam estuprar ela a hora que ela tá voltando do show de drag lá do senhorio dela. Só de easter egg, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Dentro lá do quarto da Rose, mostra lá na página, né, da edição definitiva 289, tem um pôster na parede da Rose do Robert Smith, né? Tá lá The Cure, Boys Don't Cry, e tá lá no fundinho, né, tipo a sombra do Robert Smith que serviu de inspiração pro Morpheus. Então, um baita easter egg aí que eu não sei se foi o Dringenberg ou se foi o próprio Gaiman que colocaram, mas que é muito bacana.
O Hal é o senhorio, né? Mas quando ele se transforma, ele vira a Dolly, né? Então ela muda para Dolly's House, né? Que é Doll's House, né? Então também tem essa brincadeira de ser aí também a casa de bonecas, né?
E nessa edição também tem uma cena, né, do Corinthians, né, no hotel, com os olhos lá que ele tinha tirado das vítimas. Ele também aparece nessa edição, em Point of View lá, o POV, assim, do ponto de vista do, ainda sem mostrar a cara do Corinthians.
Sim, sim, mostra. Eles estão construindo tudo que você ouve lá naquela, vamos dizer, na primeira edição. Você ainda não entende direito por que que o Jed aparece sonhando, por que que aparece o Corinthians aí, você ainda não entende que é o Corinthians, né? Você ainda não entende. Mesmo o Gilbert, você também, assim, ele parece ser um cara misterioso, e a hora que ele aparece, ele salva a Rose, né? É um cara grandão, corpulento, né? Assim, é inspirado num artista, mas depois você vai entender que, assim, vamos dizer, essa edição é quase, assim, o Gaiman colocando as peças em movimento no tabuleiro, assim. Ela começa a construção da trama, assim, que vai se desenvolver pelos próximos capítulos. O que eu acho mais legal dessa edição, mais legal mesmo, assim, que o Morpheus, a gente já viu ele em diferentes situações, até com medo, né, inseguro, tudo. Mas acho que é também é uma das primeiras vezes, e que eu me lembro, é uma das poucas vezes, ou talvez acho que é a única, que ele fica com raiva, né? No final dessa edição, ele tá com raiva, cara, porque ele descobre onde o Brute e o Glob estão, né? E ele tá realmente com raiva, né? Se veste que nem Rambo, assim, né, meu? E ele...
pistola, né, cara?
Sim, sim. A edição fecha com ele, assim, é um gancho legal pra caramba, porque ele vai partir pro ataque, e, assim, é uma coisa rara de você ver, não é o foco da série, mas as poucas vezes que aparecem são bem interessantes, assim. Então essa é uma que eu acho, assim, demais, assim, a construção. Porque ele tá com raiva, ele parece ficar revoltado com o que o Brute e o Glob fizeram, né?
E a saideira do capítulo, Reginaldo? Essa capa aí, pra mim, é a minha favorita do arco. Isso é o Gaiman aqui, né?
Não, não, esse daí é o marido lá da Cat. E...
A mão da Cat.
Não,
mas
não.
O cara, eu acho que é o Gaiman, não? O
Neil Jones, não é o Gaiman. O Gaiman, ele tá na edição do Corinthians. É o Gaiman... os dentes no lugar do olho, né? Esse daí é o Neil Jones, né? Eles parecem mesmo, sabia, cara?
Eu jurava que era o Gaiman, velho, nessa capa.
Não, 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 tá escrito aqui, é o Neil Jones, ele tá falando. A mão da mulher é dessa Cat, né, que apareceu na edição anterior, eles se casaram, são um casal da capa e um casal na vida real, né? E essa borboletinha aí no canto, ela é uma aplicação, é de alguma loja famosa essa borboleta, ela não é um desenho, não, ela é realmente como se fosse uma escultura, assim, né, uma decoração, assim, né? É engraçado que as edições nacionais, fora, né, essa capa ser maravilhosa, eles traziam um recorte, né, um detalhamento específico da capa no verso, né? Então aqui, por exemplo, nessa capa tem como é que fala? Tem a borboleta no verso, né? Ele tá com umas argolas, assim, penduradas. É um negócio meio esquisito, né? Acho linda, cara. Acho linda.
Brincando de casinha.
Rita Hall acorda confusa, grávida. Ela sente que tinha de estar com o bebê naquele ponto. Ela sabe que a vida não está certa. Descendo as escadas, encontra seu marido, Hector Hall, trajado de Sandman. E ao seu lado estão os seus assistentes, Brute e Glob. O super-herói está se preparando para deixar seu lar, a cúpula dos sonhos. Ele vai enfrentar outra ameaça, mas nada aqui é o que parece, não é, Reginaldo?
Puta, essa edição aí acho que é a minha favorita, assim, meu. É uma das que eu mais gosto da série e do arco, com certeza, é a minha favorita, cara, porque a gente já falou um pouco, mas essa edição é toda, assim, baseada em Kirby e Little Nemo, né? É engraçado, não sei nem dizer se é engraçado, se foi, assim, é muita coincidência também junto, né? O número de similaridades entre as histórias, né, e coincidências. Começando aí com esse casal, né, casal da Terra 2, vamos dizer assim, como se fosse os filhos dos heróis principais dessa Terra, né, então ela é filha da Mulher Maravilha, né, chamava Fúria, né, que você já pega uma referência também com as Fúrias, né, que vão aparecer lá na frente, bem na frente mesmo, tô me adiantando, e ele, sim, o Hector Hall, ele é filho do Carter Hall, né, do Rockman, né? Eles apareceram aqui no Brasil muito pouco, cara. Eles apareceram numa história da Corporação Infinito, desenhado ainda pelo Mark Fallene, pouquinho antes da crise, assim. Mas é a utilização deles nessa história, assim, é do caramba, né? Eu consultei o Oráculo, né, que é o Jammers. Ele leu tudo de All-Star Squadron, Corporação Infinito, e para entender o momento que o Gaiman pegou esse casal, né, Hector Hall, esse cara velho, tinha morrido, né, numa história da corporação. É curioso que quem escreveu essa história foi o Roy Thomas, mostra funeral desse escaravelho, tudo e tal, e aí de repente uma figura joga um escaravelho assim, perto da lápide, no chão, e é a morte. Né? É uma figura da morte. Não a morte irmã do Morpheus, mas uma morte mais parecida assim, com a morte da Marvel. Mas já é uma referenciazinha aí, um achado interessante, né? De aparecer uma figura feminina sendo caracterizada como a morte. Então, o que a gente entende aí na história é que durante o período de encarceramento do Morpheus, esses dois personagens aí que ele chama de arcanos maiores do sonhar, que é o Brute e o Glob, eles se refugiaram na mente de uma pessoa, de um sonhador, de uma pessoa comum na Terra, né, que primeiro foi aquele Garrett Stanford, que é o primeiro Sandman mesmo, né, não o Sandman da Máscara de Gás, mas o Sandman super-herói, né, desse uniforme aí amarelo e vermelho, e eles passaram a manipular esse Garrett Stanford para ele se achar um super-herói, protegeria o sonhar dos pesadelos, né? Vamos chamar assim. E aí depois, esse, já segundo a cronologia já de Sandman, ele enlouquece e aí eles pegam o menininho, o Jed. Então eles separam as coisas. Eles usam a mente do Jed para fazer o ambiente e a ambientação e usam uma pessoa assim, um recém-falecido, que é esse escaravelho, esse super-herói, para ser outro herói, para ser o novo Sandman, amarelo e vermelho. E eles passam a simular isso. E é assim, é exatamente a partir desse momento, assim, que da simulação, é uma mistura de Little Nemo com as histórias do Kirby e do Sandman dos anos 70. Ele tem a cúpula do sonhar, ele tem essas armas assim curiosas, como o apito supersônico, cartucho de areia, né? O Brute e o Glob realmente ajudavam esse primeiro Sandman, né? E eles tinham essa animosidade, eles não eram parceiro do herói, eles eram como se estivessem cumprindo uma pena, assim. Então eles ajudavam o Sandman e depois voltavam a ficar preso dentro da cúpula. Então é cheio de detalhezinho curioso, onde assim, o Gaiman pincela esse ar inocente das duas histórias, ao mesmo tempo que ele está mostrando, né? A hora que a Lita está caminhando por lá, ela está grávida, daí ela fala que ela não tem relação com o marido há muito tempo, né? A cúpula do sonhar é recheada de eletrodomésticos, então parece assim que a parte é um casamento falido, assim, né? Ela tem tudo, né? Ela tem uma casa de bonecas também, de certa forma, de dizer, né? Só que ela brinca de casinha, porque não é um casamento de fato. E ao mesmo tempo também tem nessa história o menininho Jed, que ele vive um pesadelo acordado, consciente, ele tá num porão, né? A gente nem comentou, mas um ratinho morde a mão dele, né? É horrível.
O rosto dele.
Morde a mão e o rosto, né? Porque ele, uhum, parece que ele empurra, assim, puxa o ratinho, assim, né? E nisso ele estava sonhando com uns bichinhos fofinhos, assim, como se fosse um ratinho inocente. Então ele tem, assim, ele foge do pesadelo da vida real por um sonhar, assim, ilusório, né? E aí é tão engraçado, cara, que eu também pesquisei, assim, que eu não sabia disso. Eu li muito pouco Little Nemo, né? E as histórias do Little Nemo têm esse ar sombrio, cara. Por incrível que pareça, assim, ele é todo lúdico, assim, tudo, mas ele tem um ar sombrio. E o reino do sonhar do Little Nemo, ele tem um regente, que é o rei, chama Rei Morpheus, cara. Você vê que engraçado como que é as coisas, assim, né?
No caso, o Game é um grande conhecedor, então isso aí tudo foi apropriado, né? Toda a brincadeira do New Game nessa série, em todos os episódios também, é fazer isso, pegar o que já existia, que ele já conhecia, e ressignificar, né? Dar um novo visual, um novo signo também, uma profundidade que não foi aprofundada antes, mas sempre se valendo daquilo que já existia ou que as pessoas conheciam, mas ele para e pega e fala, ó, peraí, sabe esse negócio que você conhece aí? Ó, tem um buraco é mais embaixo, né? Eu vou comentar mais sobre isso quando a gente chegar na parte lá da história do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, mas é importante já falar por causa dessa história do Winsor McCay, do Jack Kirby, que a brincadeira dele é essa, entendeu? Pegar aquilo que já foi estabelecido, ou aquilo que as pessoas conhecem de certa forma, e mostrar de uma... Peraí, ó, isso aqui tem um outro lado que você não conhece.
O subconsciente sente que mais alguém está criando este mundo. Quanto mais você modifica as coisas, mais rápido as projeções começam a convergir para você.
Convergir?
Elas sentem a natureza estranha do sonhador. Elas atacam como os glóbulos brancos do sangue atacam uma infecção.
O quê? Vamos nos atacar?
Não, não. Só você.
Tem uma coisa assim, vamos falar sorte, sincronicidade, o que for, meu, porque assim, ele poderia escolher um monte de nomes pro Sandman, né? Só que ele chamou ele de Morpheus. Ele tem vários nomes durante a série até, mas o nome mais comum que a gente vê ele ser chamado é de Morpheus, né? E aí você chega na 12ª edição e tem uma coisa que nem aparece, hein? Tô falando assim, e quem pesquisar um pouco mais vai achar, de ter na história do Little Nemo um rei Morpheus também, né? Claro, os dois estão referenciando o mesmo
Deus mito negro. Grego.
Isso. Né? Mas é, cara, é assim, é um malabarismo que deu certo, cara, tem que ter sorte também, não é só... Né?
Não, é pra encaixar perfeitamente.
Sim.
Né? O cara teve uma certa sorte, assim, de que, pô, vou usar essa história, e essa história já tinha um Morpheus, né, cara? Tem tudo isso mesmo, Regi, não é... Por mais que ele tenha sido inteligente e ressignificado, ele também aproveitou várias coincidências bacanas, assim, pra história.
Você acaba entendendo que ele pesquisou o Sandman do Kirby. Então, por exemplo, o Jed, o menino Jed, já aparece na história do Kirby, né? O vô dele, que ele tinha um farol, assim, né? Um faroleiro, né? Igual o pai do Aquaman, meu, ele também aparece na história do Kirby, né? Essas coisas, sim, ele vai inserindo, então parece que encaixa, mas você entende que ele estudou e foi inserindo para dar sustância para a construção que ele está fazendo. O que não é inserido são alguns detalhes, assim, que você... E durante toda a série tem isso, cara. São curiosidades que ele, sabe, a gente vai falar mais para frente, mas o encaixe com Sonhos de uma Noite de Verão, assim, a rima que tem, assim, puta, cara, eu acho isso, assim, um golpe, no mínimo um golpe de sorte, assim, né, meu? Talvez você pode chamar também aquele dedicação, estudo, sim, mas teve que ter um pouco de sorte, cara.
Cara, em menor escala, ou maior, não sei, ele também, só recapitulando, né, ele fez essa espécie de retcon, né, com o Rubi, né, do Destino, né, lá em Prelúdios e Noturnos, e também o Sandman da Era de Ouro, né? Todos são construções assim que ele fez o retcon e viraram ao favor do Morpheus, né? Vai nessa mesma linha que você tá comentando agora.
Cara, eu sei que assim, eu adoro essa edição, cara, adoro, porque o Morpheus tá chegando putaço, assim, né, meu? Ele vem, parece que ele tá despencando, parece que ele pulou lá do sonhar, né, meu? Tá descendo, assim, putaço, e o Brute e o Glob ficam fazendo planos, assim, de escapar, de fugir. Você vê que não tem pra onde correr, são, assim, insignificantes, assim, né, meu? Aí você vê a construção que eles fizeram, assim, porque quando o Morpheus desapareceu, o sonhar se desestruturou, né? E o que o Brute e o Glob fizeram foi montar um mini sonhar, vai, um sonhar próprio, assim, para eles terem uma certa estrutura, porque o sonhar parece que ficou decadente com o desaparecimento do Morpheus. Não é que ele sumiu, ele ficou desorganizado, vai, vamos falar assim. E eles criaram uma organização usando a cabeça do menininho, que é uma judiação, né, meu? Assim, sofria acordado e dormindo, né, o modo de dizer, né?
Era a fuga dele, né, assim, em várias histórias, né, tanto em filmes quanto na vida real, a gente vê que, assim, quem é submetido a sofrimento extremo acaba se refugiando, né, na imaginação ou, às vezes, no sonho, né? Então, sei lá, mesmo com objetivos egoístas, né, do Brute e do Glob, eles davam um pouco de alívio para aquela vida de tormento do menino, né?
Mas eu acho que essa vida onírica que ele tinha, de certa forma, impedia ele de tentar, por exemplo, uma fuga na vida real, entendeu? Ele estava preso naquele sonho perfeito lá, e se sentia como no Matrix, assim, dentro de uma proteção ali, uma coisa que ele não ficava tanto tempo acordado, ele passava mais tempo dormindo do que acordado. Então isso meio que impedia também uma fuga que ele poderia fazer, talvez, daquela situação real que ele estava sofrendo ali, né? Então o Brute e o Glob, eles são mais ou menos um reflexo interior daqueles tios abusivos que prendiam ele no porão, no mundo interior dele, né? Eles aprisionavam ele num cativeiro muito mais agradável, mas um cativeiro mesmo assim, né?
A melhor parte dessa edição, pra mim, né, como o Regi falou, o Morpheus, né, mete o capacete, vai putaço atrás do Brute, do Glob e tal, aí de repente chega um cara com a roupa colorida, colante, tocando um apito pra ele, né, ele fala, pô, que porra é essa, né, aí ele começa a cair na gargalhada.
É a única vez na série que ele ri de gargalhar, em todos os arcos, é a única.
Ele fica do ridículo que o, né, como ele chama, o fantasminha tá se submetendo ali, né, essa parte é muito boa.
E que arte bacana, né, do Chris Bachalo, né, você compara essa arte dele com o que ele faz hoje, né? Putz, como ele tava bem aqui, né? E você sabe que esse Group e o Valdemar, né? No livro do Gaiman, que ele lançou em 96, aquele Lugar Nenhum, né? Ele acaba que são reminiscências, né, desse Brute e Glob, né? São aqueles assassinos, né, do Lugar Nenhum. Mas, assim, visualmente, eles também parecem, né? O Brute e o Glob, eles parecem ter influenciado, né, aqueles dois protagonistas daquela animação da Pixar, né? Monstros S.A. E só mais uma coisa, essa edição é importantíssima, né, porque quando o Morpheus, ele intervém, né, como o Reginaldo falou, o Hector Hall, ele está morto, né, já há algum bom tempo, né, e a Lita Hall, de fato, ela estava grávida, mas no caso ela já deveria ter tido a criança, mas ela meio que ficou em um estado de animação suspensa, né, essa gravidez, ela se postergou ad infinito, né, e quando o Morpheus, ele interviu, ela voltou à vida, né, voltou ao mundo normal, né, e o Morpheus, ele disse que a criança dentro da barriga dela era dele, né, mais uma encarnação aqui do Morpheus cuzão, né.
Pertence a ele, eu acho que por ela ter sido ficado grávida no sonhar, né, no mundo onírico, então isso. Aquela criança pertence ao sonho, né. Ele é extremamente filho da puta com ela, isso é verdade, repete esse padrão aí de machismo dele. Mas, de toda forma, a própria justificativa, né, que você entende disso é que foi um bebê, não foi gerado pelo Hector Hall, foi gerado pelo sonho, né?
É isso que eu falo, assim, não dá pra gente cravar que o Gaiman, na 12ª edição, ele já sabia como ia terminar a série. Ele podia ter uma vaga noção, mas a construção que ele fez encaixa tanto, cara. Porque o que você tá falando, Cláudio, vamos lá, o nome da Lita de super-herói é Fúria, né? lá na frente você sabe que tem a vingança das fúrias.
Ela se associa com as três.
Isso, isso, porque, assim, chama elas de bondosas, mas elas são as fúrias. E as fúrias da mitologia grega, elas eram, assim, as criaturas que castigavam as pessoas que cometiam o pecado da ubris, né? O que é a ubris? A ubris é, assim, é o descaso pelo outro. Você tá entendendo, assim, o encaixe que dá? O Morpheus, ele era isso, ele tinha descaso pelo próximo, pelo outro. Pelo próximo não, mas pela outra pessoa. Então, o que ele pratica aqui é descaso, meu, né? O que ele fez com a Nada foi descaso, né? Ele falou, ah, se não vai ser minha, vai pro inferno, literalmente, né?
Ele deu muita sorte que tudo se encaixou e eu já penso que ele meio que construiu isso, não foi muito acidental, assim. Eu acho que o Neil Gaiman é um cara maluco por leitura, por estudo, e isso tudo, mesmo que ele não tenha escrito no papel, entendeu? Eu acho que as ligações vão se fazendo dentro da mente dele, não por acaso, por um processo dele, né?
For ainda assim pensada mesmo, planejada, construída, com esse nível de detalhamento, eu acho fantástico. Não teria motivo para ele escolher outro personagem, porque já existia uma Fúria, é isso que eu quero dizer. Só que ela era uma super heroína. E ela, até aqui, vamos dizer assim, até quase o final lá da história, você não entende, ela não tem destaque, né? Você acha um personagem irrelevante. Ela gestou, né? Ela não gerou, ela gestou o filho no sonhar. Então, por isso que o Morpheus falou que era dele. Também vai ter consequências com isso, que também, né, vamos dizer assim, era uma coisa também que motivava as fúrias, né? Elas vingavam também a morte dos parentes, né? O assassinato de parentes. Depois você vê como a forma que foi construído, realmente, assim, puta, cara, é uma construção, assim, perfeita, cara. Mas eu acho, nesse momento, essa peça, vamos falar assim, esse tijolinho aí que tá sendo construído da história, bem no comecinho, cara, pra você depois, quando chegar lá na frente, voltar atrás e lembrar disso, eu acho fabuloso, cara.
Ele não falou que a hora que ele sai da fazenda lá, ele é pego pelo Corinthians, que é a primeira vez que mostra o rosto dele, quando ele tá dirigindo o carro, né?
O Corinto, ele vem aparecendo, né? Quase no finalzinho da edição, né? Você vai vendo que tem um serial killer atuando, né? Assim, até o momento você não viu.
É a primeira vez que mostra, é a hora que ele pega o Jed na saída da fazenda, né?
Pra você ver como é azarado esse Jed, né?
Cara, esse moleque é muito fodido, coitado. Que vida de merda. Na hora que o cara finalmente se liberta, né? Do cativeiro, dos dois cativeiros. Ele sai pra rua, a primeira pessoa que ele topa é com o Corinthians.
Então, cara, mas você pode até entender isso como um efeito colateral do Vórtice. Do Vórtice, né? O envolvimento dele primeiro com o Brute e o Globe, depois agora com o Corinthians, você vê assim, você pode até ler realmente, pô, o cara é azarado mesmo, assim, o cara tá cagado, né? Mas o na verdade, quem tá provocando isso é o Vórtice.
A Rose. Isso. É, a aproximação com a Rose vem trazendo os sumidos lá do Reino dos Sonhos.
Vamos lá, sai dele do capítulo. E essa capa, Reginaldo? Decifra ela pra mim, que eu não entendi porra nenhuma dessa capa.
Eles falam no Capas na Areia, fazem algum comentário do Frederick Huerta, né, que é aquele livro da sedução dos inocentes, tudo, e ela é uma combinação de colagem com escultura mesmo, né, tem uma boneca partida, que é assim, tendo que essa questão é da infância, é do sofrimento que o Jed vivia, no lugar da cabeça do menino. Aí já é a doença do Dave McKean, né, meu? Assim, que o cara, ele expõe mesmo, assim, a alma dele, assim, que, puta, cara, é sombria, né? Porque, você vê, é uma boneca quebrada, tem a caveira de um bicho, que eles falam, acho que é uma raposa, né? E um olho, no fundo, com alfinetes, cara. Então, é uma capa até difícil de você olhar muito tempo, porque ela gera uma aflição, ela é aflitiva, assim, né? Mas eu acho linda, cara, eu acho maravilhosa, né? Na verdade, ela nem é um buraco, né, onde tá esse olho. Se você olhar com detalhe, ele é um espelho, né? Ele é um reflexo, cara. Então, cara, eu acho ela maravilhosa, não consigo explicar muito mais do que isso, cara. Esse Capas na Areia, à medida que vai adiantando, eles explicam muito o primeiro arco, as capas do primeiro arco. Uhum. Aí eles vão avançando, eles
vão dando uma...
vai minguando, né? Então, algumas que tem alguma curiosidade, assim, né? Acho que é a 11ª, por exemplo, acho que a gente até esqueceu de falar. Ela foi roubada, né? A arte da capa foi roubada, uma dessas exposições. Mas tem muito pouca coisa, cara, que nem essa que eu acabei de falar, cara. Ela é interessantíssima, mas não sei, não tem mais o que falar dela, né?
Assim. Não dá pra explicar muito a arte. Mas deixa eu falar, essa edição que você tem, ela é da Ópera Gráfica, não é?
Isso.
Então, eu acho, posso estar enganado sobre isso, mas eu vi que essa Capas na Areia, ela não existe mais em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Que isso é uma reunião que foi feita pela Ópera Gráfica, o editor daqui, falou que eles reuniram as capas, entraram em contato com o David McKean, juntaram umas entrevistas e fizeram uma edição que é brasileira, isso aí.
É mesmo, cara? Não sabia.
Eu não sabia dessa, não.
Só uma curiosidade aqui, parece que tem uma influência do Clive Barker também. O Gaiman e o Clive Barker têm tido uma relação muito próxima, assim, que o Barker até incluiu o Neil Gaiman numa história e acabou não rolando, mas parece que os dois têm uma influência mútua, assim. Então eu vejo nessa capa aí alguma coisa do Clive Barker também.
Que é outro dodói da cabeça, né, meu? Assim, então...
nem o normalzinho aí, né?
O melhor aí, né, meu? Não, nenhum tem o sonho do Little Nemo, né, meu? Assim, fofinho, meu? Só coisa escabrosa. Vamos
ao dono no café da manhã.
Por que é tão importante sonhar?
Nos meus sonhos ainda estamos juntos.
Então é isso, senhores. Ainda restam mais 4 cômodos para explorarmos nessa casa de bonecas. Você só precisará esperar uma quinzena e não uma centena de anos como o imortal Rob Gadlin. Entraremos de penetras numa convenção de produtores de cereais, conheceremos a fundo seu convidado homenageado, o Corinthians, descobriremos o que é ou quem é o verde do violinista e finalmente seremos arrastados no meio de um vórtice onírico e suas implicações dentro da família dos perpétuos. Os Escapistas é um podcast que tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio de Os Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue Os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar Os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Sandman ou qualquer outro quadrinho através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com ou simplesmente fala com a gente no Twitter, @osescapistas. Eu, o Cláudio, Mauro e o Reginaldo, voltaremos no próximo programa com mais Sandman. Um abração, pessoal, e até o próximo, Os Escapistas.